Boa para depois, que eu acho que é a música, quando eu penso no Temer, né, eu penso na música do Walter Franco, Canalha. Então, vocês conhecem essa música?
Do Walter Franco, não?
Não, essa música é bem legal, essa música é bem bacana. A gente vai vamos conversando aqui, eu vou até brincar, eu vou botar, dar uma palhinha dela, porque ela é ótima, é da minha geração. Eu ouvi essa música quando eu era jovem, né, quando eu era menino. Essa aqui, eu acho que é o melô do Temer.
Boa alvorada, pessoal do Gizcast, ouvintes do Gizcast. Nós estamos aqui em mais uma entrevista com um professor aqui da universidade. Estamos aqui com o professor Flávio de Campos.
Porque clubismo pode sim, né? A gente vai entrevistar a galera da USP sim.
Até porque é a ideia do podcast, né? Aproximar a academia, sala de aula, enfim. O professor Flávio de Campos, professor de medieval e também na pós sobre história sociocultural do futebol. Ele é autor de vários materiais didáticos e um grande palmeirense.
Palmeirense é a maior qualidade. Exatamente. A melhor apresentação é ser palmeirense.
Exatamente. Então, professor, gostaria que o senhor se apresentasse, falasse sobre a sua atuação acadêmica e com os materiais didáticos.
Um pouco da sua trajetória.
Em primeiro lugar, assim, eu sempre me defino como professor, né? Então, eu sou professor, eu estou em sala de aula desde 1985.
Uau!
Né? Então, tem um tempo aí. Eu nunca deixei de ser professor. Então, a minha carreira acadêmica, ela sempre foi feita junto com a intervenção na educação. Seja mesmo, fosse em sala de aula, né, simultaneamente, ao mestrado, ao doutorado, fosse com a produção de livros paradidáticos e livros didáticos. Né. Então, eu sempre recomendo muito isso. Né, eu acho que a sistematização do conhecimento, do saber, ela se dá muito em sala de aula. Eu trabalhei em todos os segmentos, né? Trabalhei em Fundamental 2, em Ensino Médio, trabalhei em cursinho, sempre com aula de História. Trabalhei na rede pública e trabalhei na rede particular. Trabalhei em algumas universidades, dei aula, minha primeira experiência em ensino superior foi uma experiência bem interessante em São José dos Campos. Em 1988 e 1989, então foi um período interessante, porque foi o período da Constituição, da promulgação da Constituição brasileira e a primeira eleição presidencial, aquela eleição que levou ao segundo turno o Collor e o Lula. E São José era interessante porque é uma cidade operária, né? Então havia uma grande base sindical na cidade e eu tinha muitos alunos sindicalistas que iam fazer história para ampliar um pouco o seu repertório para poder interferir na política. Entre eles, o ex-prefeito de São José dos Campos, o Carlinhos Almeida, que foi meu aluno nessa ocasião.
Nossa.
Né? Então, e boa parte do secretariado dele...
Você é de lá?
Não.
Não?
Eu era em São Paulo e eu ia para lá para dar aula uma vez por semana. E foi uma experiência bem legal.
Uma curiosidade, já de história medieval?
Não, na época não. Na época eu estava dando aula de história do Brasil Colônia, na Fundação Vale Paraibana.
Joguei em várias posições, assim.
É,
né? De história geral ao Brasil.
Já joguei em várias. E aí depois eu fui dar aula, depois daquela experiência na Fundação. Eu dei aula na PUC durante algumas ocasiões, sempre como professor substituto. Né? A PUC, por causa das crises intermináveis da PUC, ela não abria concursos para professor em definitivo.
Titulares.
Então, eu ficava sempre naquela situação. Dava aula durante 6 meses, saía, depois, 6 meses depois, eu voltava. E aí, sim, na PUC, eu comecei a dar aula de Ibérica Medieval. Junto com isso aí, ingressei aqui no Departamento de História num concurso em 2000, né? Eu havia acabado de terminar o doutorado, defendi o doutorado em 2000, defendi em novembro, em dezembro prestei o concurso aqui, passei, e estou aqui desde 2001 no Departamento de História, na pós-graduação, com a história dos jogos, na verdade. Então eu trabalho com uma longa Idade Média, trabalho com uma história dos jogos que me permite também articular o período medieval até o período contemporâneo trabalhando um pouco as modalidades lúdicas, que são os antecessores das modalidades esportivas que se estabelecem no século XIX. Minha linha de pesquisa, basicamente, hoje é história dos jogos, história dos esportes, né? E, evidentemente, dentro disso, história do futebol.
É, só uma questão, a longa duração legofiana mesmo.
Sim, sim, porque o futebol é um dos elementos que permite, você só consegue entender a transformação das modalidades lúdicas em esportes, que acontece no século XIX, se você rastrear essas modalidades que são antecessoras. Então, antes do Football Association e antes do rugby, você tem outras modalidades, como a shul, o hurling, o caucho, que são modalidades que aparecem no ambiente medieval e que há uma continuidade delas reprimidas, porque são modalidades violentas, festivas. Elas estão na chave da ritualização, elas estão na chave da festa, são reprimidas, elas são contidas, são confinadas aos ambientes escolares e, curiosamente, elas são elitizadas. Essas modalidades, elas são expropriadas das camadas subalternas, tornam-se esportes da elite europeia no século XIX, depois da elite sul-americana no começo do século XX, final do XIX, começo do XX. Mas o que é interessante, na virada do XIX para o XX, a classe operária, ela se reapropria dessas modalidades através do futebol, né? Então há um duplo movimento. A elite expropriou essas modalidades das camadas subalternas e, na virada do 19 do século 20, a classe operária se reapropria.
E agora estão elitizando de novo.
E aí você tem um processo de elitização novamente. O Hobsbawm chega a afirmar de uma maneira muito legal, diante do quadro, né, de cerca de 1 milhão de praticantes de futebol na Inglaterra. Nossa. No começo do século 20, o Hobsbawm cunha uma frase que virou um bordão dos estudiosos do futebol, que é: o futebol é a religião laica da classe operária.
Olha só.
É muito legal.
Interessante essa frase, bastante, apesar de simples, né, ela carrega bastante semântica.
E ela é legal, para pensar essas pessoas que falam que o futebol é essa coisa de alienação, que é o ópio, né? O futebol é hoje um ingrediente da cultura operária. Que ele serve à alienação, serve à dominação social, isso é evidente, mas ele serve também à contestação. Se você olhar mais claramente os movimentos recentes agora aqui, contra o CAPES, a CPI da Merenda, que foi capitaneado pelas torcidas, sobretudo as torcidas, algumas torcidas organizadas do Corinthians e do Santos, né? Se você verificar essa presença, essa intervenção, você vai ver que o futebol é um espaço também de contestação. Nesse processo de golpe, né, o golpe que nós vivenciamos aqui no Brasil, é nas arquibancadas do Atlético Mineiro, no Rio de Janeiro, aqui mesmo em São Paulo, que você consegue identificar manifestações contra o golpe. Nas ruas, nas manifestações, diversos coletivos de torcedores ligados a clubes de futebol, coletivos de esquerda se manifestando. Então, não dá para simplificar, e é importante, se
pontuar.
A gente quiser construir uma alternativa popular e socialista para o Brasil, é importante que você não jogue fora, né, o futebol como um ingrediente importantíssimo da cultura operária.
Bom, pensando na ideia do seu material, que a gente trouxe como base para a discussão dessa pauta, que é o história, jogo da história, né, surgiram algumas dúvidas comigo. Primeiro, em relação à origem desse material, se você teve a ideia dele trocando experiências, figurinhas com professores de outras áreas, como é que foi esse processo todo de onde surgiu a ideia do material, esse start?
De sala de aula, em constelação óbvia. Toda vez que eu fazia um link de um conteúdo programático, veja, sala de aula, diferente da nossa sala de aula aqui no Departamento de História, aqui nós falamos com pessoas que se aproximaram da história por
vontade,
né, uma identificação, quero ser historiador, quero ser professor de história. Uma coisa muito diferente é você dar aula de história para um público que ainda nem definiu o que é, né?
Muitas vezes
eles não estão ligados, vinculados necessariamente à sua narrativa, ao conteúdo programático que você quer oferecer para eles.
Muitas vezes nem é o colégio, né? Se a gente pensar no Fundo 2.
Nem o colégio. O colégio é um lugar de contenção, um lugar de repressão, não é? Um lugar chato. Né? A aula é um momento cansativo, né? Aí uma constatação: toda vez que eu fazia um link, eu conseguia fazer um link de um conteúdo programático com o futebol, ou com esportes em geral, eu ganhava a atenção dos meninos. Então, um exemplo de uma coisa que eu faço no livro e fazia em sala de aula. Eu ia discutir a Primeira República no Brasil, República Oligárquica, e o conceito de oligarquia, de República Oligárquica, questão fundamental na Primeira República, é explicar para aqueles meninos o processo de exclusão social. Exclusão social e política da imensa maioria da população brasileira nos primeiros anos de república. Bom, eu posso fazer isso da maneira mais tradicional, falar, pegar a tabela do eleitorado, mostrar as políticas públicas e como elas favoreciam os ricos, a classe dominante, ou eu posso fazer isso através do futebol. Quando eu mostrava, por exemplo, a exclusão da classe trabalhadora e dos negros nos clubes de elite do futebol. E aí eu trazia, sempre apresentava para eles dois exemplos, não era nem de São Paulo, Rio de Janeiro. Um exemplo, que era o Fluminense, o jogador Carlos Alberto, em 1914, jogador que vai jogar sua primeira partida no Fluminense negro. Um clube da elite de Rio de Janeiro, nas Laranjeiras, e alguém fala para o Carlos Alberto: com essa pele negra, não dá para você jogar. Ele passa uma goma no cabelo, estica o cabelo, né? Esconde um pouco o cabelo crespo e joga pó de arroz. Joga pó de arroz no corpo, né? Nas partes que estão externas do corpo. E entra em campo, disfarçando a sua negritude. À medida em que ele corre, ele transpira, o pó de arroz escorre e aparece a sua negritude. A torcida adversária não perdoa e grita: é pó de arroz, é pó de arroz. Naquele momento, a regra do futebol não permitia substituição, então ele tem que jogar
até o fim.
Ele tem que jogar até o fim. E não joga nada, né? E a torcida, imagina, a torcida gritando: é pó de arroz, é pó de arroz. Que é uma ofensa a ele, que tentou passar por branco, e é também uma ofensa à virilidade, né? Uma coisa mais marca, né? Nesse ambiente machista, né?
Nossa.
Ofender, né? Suspeita sobre a virilidade de um sujeito.
Que tá usando maquiagem.
Que tá usando maquiagem e tal. Bom, ele joga nada. Na semana seguinte, no jogo seguinte do Fluminense, quando o time entra em campo, a torcida do Fluminense, uma parte da torcida, traz sacos de pó de arroz. E quando a torcida entra, o time entra em campo e joga pó de arroz pra cima. E grita: é pó de arroz, é pó de arroz. A torcida do Fluminense incorporou o insulto, com todas as suas significações, incorporou o atleta. É por isso que no Maracanã, quando a polícia deixa, até hoje, a torcida do Fluminense, as torcidas organizadas, a Young Flu, as torcidas do Fluminense levam pó de arroz e jogam pó de arroz. Aquela fumaça não é rojão, é pó de arroz.
Caraca!
Então, e falar isso para os meninos. E aí mostrar um outro exemplo também do Rio de Janeiro, que é do Vasco da Gama. O clube popular do Rio de Janeiro não era o Flamengo. O Flamengo era de elite tanto quanto o Fluminense, como também era o Botafogo, como era o América, times de elite. Time popular no Rio de Janeiro era o Vasco da Gama, que pegava uma classe média portuguesa com negros.
E que estava numa região bem afastada do centro da cidade também, geograficamente.
Exatamente.
Se você pegar o estádio deles...
São Januário, que é bem... E que a construção do estádio de São Januário envolve toda uma colaboração da comunidade portuguesa e dos vascaínos. O Vasco é bicampeão carioca, 1923-1924, com um time com negros. É o primeiro campeão carioca com negros. Então, quando eu mostrava essas duas fotos, uma foto do Fluminense hoje, da torcida do Fluminense com pó de arroz, e uma foto do Vasco, eu conseguia passar para os meninos o conceito de exclusão social,
muito
que era
claramente
o conceito do período, eu estou discutindo o período da Primeira República, muito claramente e de uma maneira vinculada ao futebol. Toda vez que eu conseguia fazer isso, esse conceito era apreendido, e mais ainda. Né? Ele se tornava o que tem que ser um conceito, ele tem que ser um instrumento, uma ferramenta para análise de outras realidades. É isso que a gente tem que ensinar para os meninos no Sim. Fundamental 2, no ensino médio.
E história é muito conceito, é muito difícil construir isso na cabeça deles. É o maior desafio do professor de história.
E não fatos, né?
E não fatos.
Não uma narrativa. A narrativa tem que servir para isso. A narrativa é uma historinha, como essa do futebol. E alguns episódios, né,
para ilustrar os conceitos.
Para ilustrar os conceitos, vai. Falando do Palmeiras, né, que é sempre a parte mais importante da história. discutir com os alunos, por exemplo, a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial em 1942. E a questão nacional que está envolvida no projeto varguista, né, do Estado Novo, e esse corporativismo nacionalista. Em 42, quando o Brasil entra né, oficialmente na guerra, ao lado dos aliados, haverá uma perseguição a clubes estrangeiros sediados no Brasil e, sobretudo, clubes de origem germânica, nipônica e italiana. Então, contar a história da mudança do nome de Palestra Itália, mudança do nome e das cores. O Palestra Itália era branco, verde
e vermelho.
E vermelho, as cores da bandeira italiana. E o nome Palestra Itália para o nome Palmeiras, em 1942, em agosto de 1942, que é chamada Arrancada Heróica. E a partida, a tensão da partida contra o São Paulo Futebol Clube, que era o nosso principal inimigo. O rival era o Corinthians, mas o inimigo era o São Paulo.
Eles tentaram roubar o Patente da Arte.
São Paulo acusava o Palmeiras de vinculações com a Itália e queria tomar o Patente da Arte, né? Então, contar um pouco essa história é você misturar a história do Brasil, né, da década de 40, com uma história do time. E aí não é só o Palestra Itália de São Paulo, é o Cruzeiro. Aí você começa a extrapolar, né, para outras praças.
Que mantém o azul da Casa Real.
E tira a própria ideia.
Exatamente.
E tira a própria ideia de vira-latismo que a gente tem, né? Porque eu não sei se você via isso, mas sempre que eu vou falar de história do Brasil, as primeiras turmas que eu vou ensinar a história do Brasil é o oitavo ano, né? Que o oitavo ano o Brasil surge na história, porque até então a gente estava vendo medieval. E aí você fala, vamos começar o Brasil. Ah, que história do Brasil é chato. E quando você traz isso, esse próprio contexto de luta, a gente muda um pouco essa história que a gente tem nos materiais didáticos, que é completamente focada no Dom Pedro, no Dom Pedro II, no Marechal Deodoro da Fonseca. No... Então, assim, essa história só tem figuras que estão distantes.
E se você trouxer isso, eu estou falando de história da República, mas pensa especificamente na história do Brasil. Você trabalhar com a capoeira.
Sim.
E começar a brincar com a história da capoeira. Então a capoeira como uma modalidade de dança e luta, a capoeira articula desde os conteúdos de história da África até o esporte. O berimbau, né, ele é um arco enorme. Até hoje, no coração da África, existe uma coisa chamada arco musical, que se toca com a boca, tem uma foto muito bonita, um arco que se toca com a boca e a boca vira cabaça. Este arco musical é um arco de caça, de guerra, que nos momentos em que alguns povos da África não estão caçando, eles usam como instrumento musical e fazem um som com a cabaça, com a boca. A cabaça vira a boca. O berimbau, ele desloca a cabaça lá para baixo. Então, o berimbau, um elemento da capoeira, né, ele é um instrumento que vem da história da África, né, das sociedades africanas, aparece no Brasil a partir da cultura dos negros escravizados, é evidentemente algo mal visto no período colonial, no Império. Na Primeira República, o primeiro Código Penal da República tem um capítulo dos vadios e capoeiras, há uma perseguição, e vai ser regulamentado, vai ser oficializado com o Vargas.
Sim.
Então você pode percorrer a história do Brasil com a história da capoeira, você pode percorrer a história da urbanização do Brasil com a história do jogo do bicho. Então diversas modalidades lúdicas, elas permitem
essa conexão, essa
construção, e estou falando do Brasil, poderia brincar com outro, os Estados Unidos, onde o nosso futebol não pega, mas tem três esportes que pegam:
o beisebol, o basquete e o futebol deles, né? Então, o soccer.
Vamos pegar o basquete. Qual que é a grande diferença do basquete e cada modalidade esportiva? Acho que isso é importante, né? Na coleção a gente tenta fazer isso. Cada sociedade, cada momento histórico, ela tem uma modalidade esportiva que tem uma significação maior, que permite a dramatização dos seus conflitos sociais, dos seus dilemas. Nos Estados Unidos não é o futebol, é o basquete. Por quê? O basquete tem contagem quase centenária. O basquete é uma modalidade esportiva de produtividade. No basquete, dificilmente uma equipe com superioridade técnica, que tem maior capacidade de arremessos, rebotes, deslocamentos, passes certos, vai perder para uma equipe inferior tecnicamente. No futebol, não. No futebol, por causa do acaso, né, um time inferior...
Aquele chute despretensioso de fora da área que o goleiro aceita.
Um pênalti que é mal cobrado, ou um pênalti duvidoso que é dado. De qualquer maneira, o futebol, ele dá a zebra. A zebra é mais constante no futebol. Os outros dois... O futebol americano. Futebol americano é um esporte que se joga com o objetivo de conquistar territórios.
Eu pensei nisso agora.
Se você olhar o campo do futebol americano e a conquista de jardas, você pode fazer uma leitura da marcha para o oeste, da conquista do território dos Estados Unidos para o oeste. Não por acaso, os times, tanto da costa leste quanto da costa oeste, fazem alusão à marcha para o oeste. Um dos times, San Francisco 49ers, faz alusão a um momento da descoberta do ouro na Califórnia.
1849.
E aí você tem toda uma representação da conquista colonial, da conquista da expansão estadunidense no século XIX. E o beisebol, muito legal, o beisebol é um jogo de base, é um jogo de zona de influência. Além dos Estados Unidos, quais são os esportes que... Quais são os países que jogam beisebol?
Japão.
Japão, Cuba.
Venezuela.
Três países com quem os Estados Unidos tiveram conflitos. É um jogo de base. É a tendência dos Estados Unidos de expansão pelo Caribe e pelo Pacífico.
Caraca.
Então, quando você... Veja, vocês lembram do Big Stick? Fale macio desse porrete. quando você constrói essa, para o menino, né, quando você constrói esta alusão, né, a relação do imperialismo estadunidense no final do século XIX, no século XX, associado ao beisebol, a conquista do território, a expansão dos Estados Unidos sobre o território indígena, o futebol americano e o basquete como esse jogo de produtividade, você deu algumas significações da sociedade estadunidense conceitualmente.
E o basquete ainda nos Estados Unidos, desculpa te cortar, bom, ainda tem essa questão de ser um esporte que os negros praticam muito mais, na periferia, um esporte que permite ascensão social para muitos deles, né?
E aí você vai ter as disputas simbólicas. Aí o que é interessante, aí, nesses espaços esportivos, né, você tem a disputa social. Então aí você vai ter a presença dos negros, né, como no Brasil, em relação ao nosso futebol.
Desculpa, Gomes.
Só comentar que nenhum desses esportes, assim, permite o empate, né?
Sem dúvida.
É mais difícil, né? No caso, se não me engano, tem prorrogação.
Tem prorrogação.
Todos eles têm,
Todos eles têm, e tem que ter um vencedor. E para nós, por exemplo, nós temos no futebol um 0-0 que pode ser memorável por causa de uma jogada.
Sim.
Um detalhe, uma jogada, um chapéu, uma bola, aquele não gol do Pelé na Copa de 70 contra o Uruguai, ele dá o drible de corpo do Mazurkiewicz e a bola passa a um palmo da trave. A gente vai lembrar da jogada, né? Podia ter terminado 0-0.
Ou um árbitro que deu um pênalti clamoroso e ele não deu, vai lembrar disso, vai discutir isso.
No futebol a gente comemora o gol de mão do Maradona, né? O argentino.
La mano de Dios.
Que tem uma significação, é a primeira partida em que Inglaterra e Argentina se encontram após a Guerra das Malvinas. Então o gol, são dois gols do Maradona. O primeiro gol de mão, roubado, irregular, né? Do Maradona pequenininho, tem uma significação, tanto para argentinos quanto para ingleses, né? É tremendo. Mas o que é interessante, cada sociedade, desde a pré-história, cada grupo humano construiu jogos, modalidades lúdicas, a minha intenção no jogo da história, na coleção, é fazer essas articulações, é construir esses links, né, em relação aos povos indígenas. Os jogos indígenas, a máxima deles, praticados ainda hoje, o importante não é competir, mas celebrar. Então eles fazem uma brincadeira com o lema dos jogos ali. Jogos na Mesopotâmia, jogos de tabuleiro, como o jogo real de Ur, o xadrez medieval que vem dos árabes, a significação do xadrez. Xadrez, aliás, que vai ter múltiplas reapropriações. Era jogo dos reis, jogo da nobreza na Idade Média, também jogo popular jogado com os dados, mas depois ele vai se transformar em jogo dos revolucionários do século XIX, jogo predileto do Lenin.
Ele é o grande esporte da Rússia.
E vira o grande esporte da Rússia como um elemento de apresentação
do
homem, exatamente, do homem comunista como homem superior. Um homem superior ao homem capitalista.
Só uma recomendação, tem um podcast do
acho que é do Anticast, que fala sobre xadrez.
Que fala sobre xadrez, que é com o Felipe, do Xadrez Verbal, e um grande... que é sobre o grande jogo, entre o Von Fischer e o...
Esqueci o nome do menino.
Do Russo. Assim, e aí você tem ali a representação da Guerra Fria.
Assim,
mas o que é interessante é isso. Em cada sociedade você tem essa formulação. Você tem um jogo de 100 etnologias. Então, nenhuma sociedade deixou de produzir, elaborar jogos. Esses jogos são janelas. Então, uma coleção didática que resgate isso sistematicamente, ela tenta aproximar dos meninos esse universo lúdico.
E também a interdisciplinaridade entre história e...
Aí todos, então, é história, língua portuguesa, língua inglesa, língua espanhola, educação física, que é uma parceria não muito usual. Então trabalhar...
Não muito visível, né?
Não muito visível e não muito costumeira, né? A gente não costuma fazer essa transdisciplinaridade com os nossos colegas de educação física. As modalidades lúdicas na Grécia Antiga, né, permitem isso, as modalidades lúdicas na Roma Antiga. Né? Então você vai costurando na Mesoamérica os jogos com bola que estão, via de regra, em áreas localizadas ao lado das pirâmides e são jogos sacrificiais.
Sim.
Então...
Só tem um filme, só aproximando com o último podcast, que é aquele do Eldorado, que mostra esse jogo, é o grande ápice do filme, é o jogo.
São vários jogos. Na verdade, é mais de uma centena de jogos da Mesoamérica e eles, via de regra, são jogos sacrificiais. Né? São jogos em que se renova a cosmogonia, né, do panteão de deuses, desses povos. Então, acho que é identificar isso. Lembrar, por exemplo, que um dos episódios da Revolução Francesa é o juramento do
Jogo de Apelar.
Que na verdade, o Jogo de Pôr. É o jogo da palma da mão, né? Que ia ser o antecessor do tênis. Um dado super recente, interessante, a vitória da seleção espanhola na Copa do Mundo da África do Sul. E a maneira como os espanhóis dão a volta olímpica. A maior parte dos atletas, dos jogadores, era do Barcelona. Eles tiram a bandeira da Catalunha. Eles dão a volta olímpica com a bandeira da Catalunha.
No primeiro título mundial da Espanha.
Então, uma foto como essa, ela é importantíssima. Situações, a gente falou da partida do Bob Fischer, situações da Guerra Fria, como...
A luta do Muhammad Ali, quando ele volta, depois de não ter participado da Guerra do Vietnã, por exemplo.
E fala, não vou representar um país racista, né, como os Estados Unidos, mas eu estou lembrando de um episódio que aí é coisa do destino. Né? 1974, Copa do Mundo da Alemanha Ocidental, 16 seleções, e na chave A, no grupo 1, Alemanha Ocidental, anfitriã, com a Alemanha Oriental.
E a única vez que elas se enfrentam na história das Copas.
Na história das Copas. Aí você tem um jogo, uma partida que é absurda. Né? Na Alemanha, a Alemanha Ocidental contra a Alemanha Oriental.
Então,
aquilo
é a contradição.
É a síntese da Guerra Fria, né? Da divisão. A Berlim é o epicentro da Guerra Fria. A Alemanha é o centro da Guerra Fria e as duas seleções se enfrentam. Então, chamar atenção para os meninos, para estes elementos. Aí Copa de 78 na Argentina e a ditadura argentina, o 73, a derrubada do Allende, que se dá, essa é barba, a última vaga para a Copa de 74 seria disputada numa repescagem entre uma seleção da Europa e uma seleção da América do Sul. A história faz com que a seleção da Europa seja a União Soviética e a seleção da América do Sul seja o Chile. O time do Chile sai em setembro para jogar em Moscou a primeira partida. E, como diversas seleções fazem, antes de viajar, passam pelo Palácio Presidencial e se despedem do Allende. E o Allende recebe, tem fotos do Allende com a seleção chilena, que embarca para Moscou, desejando boa sorte. E, em particular, é um jogador, o Caselli. Era uma jovem promessa chilena que já não jogava mais no Chile, já jogava na Espanha. Bom, os chilenos vão para Moscou e empatam em 0-0. E traz um bom resultado para jogar a segunda partida em casa, em Santiago. Só que, entre a primeira partida e a segunda, o Allende é morto ao golpe, ao 11 de setembro de 73, e a derrubada do governo do Allende. A família do Caselli é perseguida. Porque o Caselli vem de uma família de ferroviários ligados ao Partido Comunista Chileno. O Estádio Nacional, local marcado para cima da partida, ele vira campo de concentração, campo de extermínio dos opositores do novo, da junta, né, liderada pelo Pinochet. A União Soviética ela se recusa a jogar no Estádio Nacional e pede para que a FIFA tire o mando do jogo do Chile, porque o Chile, o governo chileno, utilizou uma praça esportiva como campo de guerra. A FIFA, essa FIFA, não cede. Ela mantém o jogo. E a União Soviética não vai. E nós temos um W.O. A última vaga é ocupada pelo Chile por W.O., porque a União Soviética não comparece. No entanto, existe uma partida. Existe uma partida. São vendidos ingressos. Os chilenos já sabem, as autoridades sabem que a União Soviética não virá. O time do Chile entra em campo, faz como nós fazemos os nossos torneios quando o AWO tem que dar saída, e simbolicamente você tem que fazer um gol. De pé em pé, a equipe do Chile faz o gol e o Chile se classifica. O time do Chile volta para o vestiário e sobe de novo junto com o time do Santos. O Santos Futebol Clube é contratado para jogar uma partida contra a seleção do Chile. E mete 5-0 na seleção do Chile. Então, você tem uma situação como essa na história da Copa de 74, que envolve a ditadura chilena, envolve o Santos, envolve
Guerra Fria.
A Guerra Fria, que está aí para o pro professor de História, e o professor não só professor de História, professor de História, professor de Geografia.
Aí o Popurri tá pronto, né?
Tá pronto pra você.
E ilustra vários conceitos, e é isso, né? Porque essa.
Desculpa, uma pergunta.
Eu acho que essa questão, né? Da aula, principalmente pra fundamental e médio.
Existiu algum caso, só por curiosidade, caminhando mais já pro final da nossa conversa, que tá muito boa, mas. Existiu algum caso de algum diálogo que você tentou fazer com o esporte que tenha dado errado? Porque a gente tem essa, às vezes a gente prepara aquela mega aula, a gente pensou que essa interdisciplinaridade ia dar certo, aquele diálogo ia dar claro.
Algumas vezes acho que eu fui aperfeiçoando, algumas vezes talvez a coisa não tenha saído muito legal. Tem uma que eu estava em Quintino, no Rio de Janeiro, onde vem o Zico.
Galinha de Quintino.
E eu fui fazer uma palestra para os professores de uma escola pública. Em Quintino, e aí antes de começar a palestra, eu me reuni com eles na sala dos professores, tá? E a escola era uma antiga Funabem, então paredes grossas, portão de ferro, tinha lá a parte de baixo onde os meninos eram espancados, era um lugar assim com um aspecto de penitenciária, de prisão, pesado, muito pesado. E os professores muito desmotivados no Rio de Janeiro, eu cheguei com essa coisa de que os jovens, que o futebol podia atrair. E os professores, um professor falou assim, isso não dá certo aqui não. Eu ainda em São Paulo, né? Blazer e tal. Mas isso aqui não dá certo não. Pode ser que dê certo lá em São Paulo, mas aqui isso aqui não dá certo não. Aqui não tem jeito. Esses meninos aqui não vão ter jeito, eles não querem saber de nada e tal.
Entendi.
Aí eu falei, não, dá, é possível. A gente tem que estabelecer.
Tem que estabelecer.
E aí é aquilo que eu sempre defendo, né? Que é a aprendizagem significativa. A aprendizagem significativa é quando ela tem significado para os dois lados. Eu tenho que criar significação com o repertório que os meninos trazem. Pode ser o futebol, pode ser a música.
Só uma experiência pessoal. Estou dando aula lá no cursinho. Dou aula de filosofia, né? E eu sempre trago coisas, referências da filosofia pop, da cultura pop. E dá muito certo. Quando eu tô falando sobre a relação de mestre e aprendiz entre Platão e Sócrates, se comparo com Dumbledore e Harry Potter, eles ficam lá, você vê o olhinho brilhando, é muito bom. E é significativo pros dois.
Exatamente. Não é renunciar ao nosso conteúdo programático, mas de certa maneira é fazer com que esse conteúdo programático dialogue com o repertório que eles trazem. Aí, essa experiência em Quintino foi interessante porque aí um professor me desafiou. Falou, você está vindo aqui para falar com a gente. O que você não fala com a gente? Pega os nossos alunos para você ver o que vai acontecer. Era de manhã, eu estava de manhã. Eu falei, tá bom, traz os meninos aqui. Põe os moleques aqui no ensino médio. Aí eles adoraram, né? Porque não ia ter que dar aula. Aí aquele clima de descompromisso total. Na fala desses professores. Os alunos são os burros, né? Estão tudo perdidos, não vai ter jeito. Aquela fala derrotista, compreensível pelas condições de trabalho desses professores. Mas que a gente tem que enfrentar, né? Dentro dessas condições de trabalho ruins, a gente tem que ir pro pau, tem que brigar, tem que reivindicar e tem que fazer um trabalho né, pedagógico interessante. Aí eu sei que desceram num anfiteatro e eles sentaram, como aluno senta, né? Primeiro fundão.
Depois
e quem vai chegando vai sentando pelas beiradas. Então no meio havia um vazio. E aí algumas coordenadoras pedagógicas já querendo pegar os alunos para colocar no meio. Quem que elas pegavam? Os alunos que eram mais suscetíveis à intimidação. Fulano, vem aqui, senta aqui. E o menino vinha porque ele já estava, né, no controle repressivo. Os meninos do mal, aquela galera mais difícil, ficou lá no fundo de capuz.
O baixo clero.
Aquela galera que nem a coordenação pedagógica tinha coragem de enfrentar, né, que eram os meninos que talvez tenham vinculação com o tráfico e tal. Os meninos mais bravões estavam lá no fundo. Capuz, nem aí, né? Pra mim, nem pra elas. Né? Eu comecei a falar sobre futebol. Eu dei uma palestra sobre futebol. A significação do futebol, uma palestra antropológica. Em cima um pouquinho de história do futebol, em cima do Roberto da Mata. Foi até, aliás, a aula que eu acabei de discutir na pós-graduação com os colegas. Aí foi uma discussão sobre significação do futebol e tal. Aí eu vi que eu ganhei os meninos aqui da parte de baixo. Né? Os do fundão, eu não conseguia ganhar. Os caras, a galera do mal não tava nem aí pra mim, de jeito nenhum. E eu tentando lá, e a galera, mas pelo menos não parou o ruído. Eu consegui fazer com que eles não fizessem ruído, não fizessem barulho. E a parte de baixo ali, os meninos e as meninas de baixo, eu vi que eu tava na mão. Aí eu resolvi apelar. Falando de rivalidade futebolística. Né? Comecei a falar o que significa rivalidade no futebol, né? Qual que é o significado. Brinquei um pouquinho, a rivalidade, quanto mais próximo. Falei da maior rivalidade do futebol brasileiro, que não está no Rio, não está em São Paulo, está lá no Rio Grande do Sul,
em Grêmio e Inter,
né? E aí eu falei, bom, por exemplo, aqui, né? E aí lembrei daquele gol do Petkovic, o Vasco, né? Duas vezes vice, né? E a partida lá, Flamengo e Vasco, e o empate dava o título para o Vasco. E a torcida do Vasco cantar infeliz, por isso. Então, vocês lembram aquele jogo, né, aquela partida? E a torcida do Vasco cantando: ô, vício K! Não falei o caralho, né? Como era a torcida do Vasco que tava cantando: vício caramba! Aí a galera do mal olhou pra mim. Aí os caras imaginaram que eu ia falar um palavrão e eu falei um canto da torcida ali no microfone. A galera do mal olhou. A hora que a galera do mal olhou, eu falei, ah, é agora. Aí eu falei, bom, e aí eu conto, descrevo o gol, né, do Petkovic. Aí, gol do Flamengo, Flamengo...
Campeão.
Campeão, mas aí eu falei, e a torcida do Flamengo gritou o quê? Aí a galera gritou, vice de novo. aí a galera, aquele pessoal mais resistente que estava ali atrás, abriu o sorriso. Né? E aí você fala, até aquele pessoal que era mais resistente, se você vem com a questão do futebol, né? Aí eu só dei uma olhadinha para os professores. Tipo, cara, dá. Né? Eu não estou trazendo nada de sensacional, de espetacular, que só nós da
Piaget, Vygotsky.
Só nós da academia da USP, somos os fudidões, só nós temos. Um pouquinho.
De esforço de associado ao improviso.
De improviso, de percepção.
Conhecer o público que você está trabalhando.
Exato. Então, eu não sei, experiências ruins, eu acho que eu tive mais experiências ruins com professores. Eu acho que, assim, palestras em que eu comecei a trabalhar, formação continuada com professores que olhavam para mim, tipo, conversa de boteco é essa, não tem sentido nenhum. Então, minha resistência maior talvez tenha sido com professores do que com os alunos.
Que, devido ao que você estuda, é o mesmo tipo de resistência que imagino que o senhor encontre aqui.
Essa era a pergunta também que eu ia fazer. A gente está fazendo uma matéria lá na educação com o professor Chapochinik.
Vocês me conhecem, o Chapo.
O Chapo já falou que a gente não pode ir com a camiseta do Palmeiras lá, inclusive. Ele falou, isso é coisa de Flávio de Campos e tal. A gente ainda vai para provocar, vai eu e o Bons. E até porque a gente participa da aula. E aí ele comenta que, e um dos textos que ele deu, acho que não sei se foi do José Geraldo ou do Napolitano, que é um preconceito da academia. A gente não falar de música e misturar música com história é um sacrilégio, né? E eu imagino como é que é isso aqui. Se você puder dar um relato.
Mas eu acho que. Então, teve com futebol muito grande. Mas assim, de novo, né? O que a gente faz com preconceito. Né? Aquela máxima do Sartre, né? Mas não é o que a vida fez com você, é o que você fez com o que a vida fez com você. Estudar futebol aqui, mas em São Paulo, futebol já estava, já era tema de estudos no Rio de Janeiro, 10 anos, 15 anos antes de nós. Na universidade já havia grupos de pesquisa sobre futebol. Fora do Brasil também. Quando eu comecei a estudar futebol aqui, imagina, olha que loucura, eu comecei a estudar futebol sendo professor de medieval. Né? Estudar jogos, estudar futebol sendo professor de medieval. Aí eu pensei, cara vai querer fazer uma mesa redonda ali para ficar discutindo a rodada
do
Brasileirão. O primeiro curso de pós, quando eu tentei credenciar, teve ruído. A gente conseguiu credenciar o curso, foi credenciado. É um curso que talvez seja o curso que mais alunos
frequentam,
porque é um curso que eu dou praticamente todos os anos, com um bom número de alunos. Né? A produção desses meninos, desses alunos, é impressionante. A quantidade de teses, de dissertações, de artigos, livros, que a meninada que passou por esse curso, a formação que nós demos, eu acho que é bem legal. Antes do Ludens, né? Antes de aparecer o Ludens, na revista de História, com 60 anos da revista de História, chegaram para mim, a questão do futebol era tão forte, tão premente, chegaram para mim, o conselho editorial da revista de História decidiu me convidar para organizar um dossiê sobre futebol na revista de História. Foi muito legal, muito bacana. Muito feliz, muito honrado, me organizei junto com o Zé Geraldo. Nós organizamos o dossiê Futebol na Revista, que ficou muito legal, é uma referência, né? É uma referência de estudos de futebol no Brasil, essa revista. Ela virou uma das revistas mais procuradas. Né? Converso com o Jocelyn da revista e fala, olha, a revista que não tem mais, porque é a que mais é procurada.
E a nossa revista é só lida por gente do doutorado, né? A nossa revista de história, que tem um nome na capa, se anotar, não sei o quê, cara. Puta do nome, ninguém lê.
Então, mas essa em particular foi muito, muito, muito requisitada. Depois vem os NAFs, né? Essa proposta que era do Rodas, de criar núcleos de pesquisa com verba da universidade. A gente escreveu. Criamos o Ludens e a gente conseguiu o NAP, concorrendo com outros NAPs da universidade toda. Conseguiu constituir o Ludens. Depois a revista USP, procurando por nós para a gente organizar um dossiê para os Jogos Olímpicos. Então, o que acabou acontecendo aqui é que eu, Zé Geraldo, o Chico Lambert, a Ana Paula Magalhães, que são os colegas que estão no Ludens, a gente conseguiu ocupar espaços, né? E com outros colegas que são de outras áreas. Então, nós temos colegas de outras universidades. Tem o Zé Paulo Florenzano, que é irmão do Modesto, que é grande parceiro, um professor da PUC, um dos mais importantes pesquisadores do futebol, que é um querido amigo, está sempre aqui, o Luiz Henrique de Poledo, da UFSCar, é um grande antropólogo também, o Marco Bettini, que é lá de Ache, que é um educador físico. Então, a gente conseguiu construir um espaço transdisciplinar, né, que vai pensar a pesquisa, mas que também pensa a educação. E que dá suporte para a educação. Então, tem preconceito? Tem. Aí é do jogo. Né? A questão é como jogar, às vezes. Quando eu não jogo mais futebol, mas quando eu jogava futebol, né, eu era relativamente bom. Né? Mas quando eu jogava futebol, eu adorava jogar no campo adversário. Me dava muito mais prazer jogar no campo adversário do que jogar no meu próprio campo. Jogar no campo adversário é legal porque tá todo mundo contra você. Uhum. Então, de certa maneira, alguns temas mais marginais, o futebol acaba sendo um pouco isso, o esporte, os jogos, né? Você joga com torcida contra. Você joga com uma torcida contra, muitas vezes, porque não consegue ter a dimensão da significação. Nós estamos falando, em termos de esporte, nós estamos falando do maior fenômeno cultural da sociedade contemporânea. Não se entende, na minha opinião, não se entende o mundo contemporâneo se não passar pelo futebol, negligenciando as questões, as significações que estão envolvidas no futebol. E do ponto de vista pedagógico, né, para talvez arrematar aqui um pouco, do ponto de vista pedagógico, chegar nos meninos e nas meninas também, fazer a discussão até das relações de gênero a partir do futebol, fazer as discussões em termos da questão da diversidade sexual a partir do futebol, mostrar como no futebol você tem um espaço homofóbico enraizado, há um discurso homofóbico super enraizado ali, vamos tentar abrir onde esse discurso homofóbico é tão enraizado, no futebol e nas forças armadas, né? onde é um grande tabu. Trabalhar com isso, mexer com isso em sala
cutucar
de aula,
a ferida, né?
Cutucar permite trabalhar relações de gênero, diversidade sexual, dominação de classe, etc.
E tornar mais próximo da molecada.
Perfeito. Fazer com que eles se interessem pelo conteúdo que está sendo trabalhado. Bom, acho que...
Para finalizar, só como um professor poderia achar o seu livro?
Então, ele é o livro, O Jogo da História, é um livro para Fundamental 2.
E tem uma edição para o MEC.
Ele tem uma... Então, ele foi aprovado na última avaliação do MEC. Ele está na rede pública e na rede particular. Então, é muito legal, é o mesmo livro. Então, é um livro denso. Ele é pesadão, mas é o mesmo livro. Eu não faço um livro para a rede pública e um outro livro diferente para a rede particular. É o mesmo livro e é bem legal. Eu tenho um retorno muito, muito bacana dos professores e dos alunos com esse material. O do ensino médio, eu não trabalho sistematicamente com a questão do jogo, até por uma questão de espaço. No Fundamental 2 eu tenho 4 volumes para trabalhar desde o 6º ano
até o
9º ano, então eu consigo dividir. O ensino médio eu tenho 3 volumes para tratar de todo o conteúdo programático do médio. Eu pinço questões dos jogos. No ensino médio eu trabalho mais com a questão da música. Eu vou trazer mais música e mais cinema para discutir com os alunos.
Qual é o nome do...
Oficina de História.
Oficina de História.
Ambos são editados pela editora Leia.
Leia.
Editora originalmente portuguesa, estabelecida aqui no Brasil.
E por fim, só alguma recomendação, leitura, filme, qualquer coisa que o senhor acha que seja interessante para...
Pro tema.
Pro tema.
Um filme que eu acho muito legal, um filme bom para passar pros alunos, tá? Não é um filme para nós, um filme só papo cabeça, que nós, professores, vamos conseguir acompanhar. Filme que os alunos possam se divertir. É um filme chamado A Copa. O tema dele se desenvolve em 1998, durante a Copa, a França. E o mote do filme se passa no Tibete, num mosteiro tibetano, um mosteiro budista, né, tibetano. E tem um grupo de crianças, de jovens, pré-adolescentes, que são budistas, mas adoram futebol. E que eles querem acompanhar a final da Copa Brasil e França. E aí eles montam todo tipo de artimanha para conseguir uma televisão e uma antena parabólica para assistir a final da Copa de 98. Esse é um filme, é uma coprodução francesa, inglesa e tibetana. E é um filme muito legal porque ele mostra um pouco essa universalidade do futebol. Você pensar no Tibete.
Não, e na rigidez da filosofia budista.
Dentro do mosteiro.
Dentro do mosteiro. É impensável.
Quebrar as regras. E é baseado em
fatos reais.
Jesus. É baseado em história. Então, eu recomendaria A Copa. É um filme bem bacana.
Fantástico.
Bem legal. Bem
fantástico.
Muito obrigado, Flávio. Foi incrível. Assim, um papo muito gostoso.
Ah, e a gente tava preocupado com o horário. 50 minutos. Canalha!
Yeah.